Que dia especial para nós, não é? Para todos nós, eu quero convidar você a estar conectado nos três cultos, porque nós vamos nesse domingo falar sobre a paternidade de Deus. E esse é um assunto muito importante para nós. E nós vamos falar um pouquinho agora às 9 horas, depois nós vamos dar continuidade, então a mensagem será diferente às 11 horas. E também à noite, mas seria muito bom que você depois pudesse pegar o culto das 11, porque à noite eu tenho certeza que você vai estar aqui, não é? Não tem outro lugar, não há outra ventania, não ser a do Espírito, que vai te trazer hoje à noite aqui para nós estarmos discutindo, falando, refletindo sobre esse tema tão importante que é a paternidade de Deus. Eu vou começar com uma introdução e nessa introdução eu quero dizer três coisas na introdução. A primeira delas é que nós vamos fazer uma correlação entre o Deus Pai e o relacionamento de Deus com seu Filho Jesus. Então nós vamos aprender com este relacionamento. Nós vamos aprender com esse Pai do céu. O que é que esse Pai tem a ensinar para todos nós? Estudando o Novo Testamento, Jesus chamava a Deus basicamente por três nomes. Ele chamava Deus de Pai, ele chamava Deus de Kyrios, Senhor, e ele chamava Deus de Theos, de Deus. Dos três nomes a que Jesus Cristo se refere ao seu Pai, predominantemente ele usava a expressão Abba. Em algumas outras poucas ocasiões, ele usou Deus. Deus meu, por que me desamparastes, por exemplo. Em outras poucas ocasiões ele usou Kyrios, Senhor. E é muito interessante por que ele usa essas terminologias. Mas a maioria das vezes, quando eu digo a maioria das vezes, Jesus chamou Deus de Pai no Novo Testamento mais de 150 vezes. Era a maneira predileta. Então nós temos que aprender com Ele, Jesus, Filho, a maneira como Ele via o Pai e entender o seguinte: todos nós que estamos aqui temos dois pais. Ou para alguns tivemos o pai da terra. Vejam o uso da preposição, o pai da terra e o pai do céu. E o pai do céu está presente na terra. Amém. Então, seja você um homem, uma mulher, você teve dois pais. Talvez hoje você só tenha um. E essa expressão Abba, que na verdade é uma expressão do aramaico, mas quando a Bíblia é escrita, ela ganha uma expressão no grego que tem o mesmo sentido no meio de Israel. Abba significa uma expressão afetuosa e de intimidade. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que ela transmite a ideia de papaizinho. Então vejam como é que Jesus tratava o Pai. Como é que Jesus tratava a Deus, ele estando encarnado nessa terra? Portanto, irmãos, a predileção de Jesus no relacionamento com Deus era chamá-lo de Pai. E quando ele nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso que está dentro do Sermão da Montanha, como é que começa a oração do Pai Nosso, igreja? Abba. Pai Nosso que estás nos céus. O ensinamento é claro. O ensinamento é direto. Quando vocês orarem, orem assim. Nós podemos chamar Deus de Deus, porque Ele o é. Nós podemos chamar Deus de Senhor, porque Ele o é. Mas a predileção de Jesus e o ensinamento de Jesus para nós no Novo Testamento é que nós aprendamos a chamar Ele de Pai. Segunda observação nessa introdução tem a ver com o aspecto psicológico. Eu não tenho como, e nem você, usando a mesma palavra para o Pai da Terra e o Pai do Céu, não correlacionar uma figura com a outra. Quando eu chamo Deus de Pai, ou quando eu digo Pai, na minha cabeça perpassa consciente ou inconscientemente, na minha cabeça, o seu Vanderlindo, o meu pai. O Humberto estava dirigindo o culto e o seu Abdias entrou na mente dele, a memória lhe trouxe a imagem do seu pai. E aqui nós temos um problema. Porque o Pai da Terra é sombra do Pai do Céu. Eu estou usando a palavra sombra como o Novo Testamento usa. O Pai da Terra está longe de ser o Pai do Céu. O Pai da Terra é falho, o Pai da Terra é incompleto, por mais que você o ame. E você deve amá-lo. E é muito interessante. Eu não vou entrar neste viés importante. A Bíblia diz que você deve honrar seu pai. O que significa honra? E o que significa o amor? Mas o que a Bíblia diz é que você deve honrar ao seu pai ou à memória dele. E por que o problema? O problema porque nem todos que estão aqui tiveram pais adequados. Quando o fundador da psicanálise começou a estudar essa relação de paternidade, e eu me refiro a Sigmund Freud, que foi um psiquiatra que estudou a mente humana e que muito influenciou a história da psicologia e suas correntes, mesmo ele sendo judeu, ele diz uma coisa grave. Ele diz que Deus é uma construção paterna. Quando o homem percebe que o seu pai da terra é limitado, ou quando o seu pai vai embora, ele necessita, vejam a importância que Freud dá à paternidade, Ele necessita da construção de um pai. E aí surge a ideia de Deus. É óbvio. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando estive no mestrado em psicologia, que combati frontalmente essas ideias freudianas. E graças a Deus, logrei êxito na minha pesquisa. Porque ele dizia que pensar em Deus como um pai é como ter um pensamento infantilizado. Um pensamento de criança que não saiu do ser humano. Então ele precisa construir um Deus que substitui a imagem do Pai da Terra. E através de uma pesquisa empírica, nós mostramos claramente que o pensamento religioso, a ideia de Deus, é um pensamento tão evolutivo quanto o pensamento matemático. Isto é, o pensar sobre Deus não é um pensamento infantilizado. Mas eu não tenho como falar de pai sem que eu atravesse as duas imagens. E tem pessoas aqui, provavelmente presencialmente ou pela internet, que não tiveram pais adequados. Que sofreram por causa de seus pais, que seu pai não lhe dava atenção, que sofreu abuso emocional do seu pai, que sofreu abuso físico do seu pai, e essas pessoas estão sentadas nos bancos da igreja, como elas estão no shopping, no mercado, como elas estão na internet. Ora, e o que isso tem a ver? Tudo. Tudo. Porque quando eu levo a minha mente ao Pai do Céu, eu sou atravessado, eu sou atingido, afetado com a imagem do meu Pai da Terra. E por essa razão, inúmeras experiências foram registradas de que pessoas têm uma imagem inadequada de Deus, porque elas transferem para Deus a imagem do Pai da Terra. O pai que foi carrasco, o pai que foi mau, o pai que contrariava todas as coisas. Eu estou agora me dirigindo a você que teve um pai difícil. Agora você não pode esquecer, olhe para o pastor e guarde no seu coração. O meu pai, o seu pai, era um pecador. O meu pai, o seu pai, é apenas uma sombra do Pai do Céu. E pasmem, irmãos, que muitos desses pais que magoaram seus filhos, magoaram o seu coração, podem também ter sentado nos bancos da igreja. O que torna a coisa ainda mais complicada. Eu não vou também entrar por esse viés, isso afetando a sua imagem com relação à figura pastoral. Porque a figura pastoral também tem um quê de paternidade. Mas isso é um outro assunto, num outro contexto. Então a primeira observação que eu faço é sobre como Jesus Cristo chamava a Deus. O que ele ensinou para nós sobre como chamar a Deus. E ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Segundo, é a questão psicológica inerente a esta realidade paterna, a paternidade de Deus. Porque quando eu penso no Deus Pai, a minha cabeça, a caixa inconsciente que está aqui, não tem como automaticamente eu não pensar no Pai da Terra. E o Pai da Terra pode ter sido muito bom, e eu espero isso de cada um, que você possa ter esse prazer, ou teve esse prazer. Mas esse Pai da Terra pode ter sido um pai perverso, um pai abusador, um pai inexperiente, um pai que não falava, um pai que não teve para te dar o que ele não tinha. Mas eu quero aqui nesse ponto, nesse segundo ponto da introdução, dizer para você o seguinte: você precisa se libertar disso. Eu me lembro de uma mensagem, alguns anos atrás, dentro do projeto Celebrando a Recuperação, em que eu usava uma expressão, no outro dia citei ele aqui, do Dr. Leo Ricoy, que dizia que depois que nós conhecemos o Evangelho, depois que nós recebemos o Espírito Santo e a mente de Cristo, nós não temos por que ficarmos amarrados. Olha bem para mim, você que faz terapia ou não, eu não tenho por que ficar amarrados a situações traumáticas que aconteceram na minha história. A igreja diz um amém aí ou não? Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, pelo alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, porque eu não preciso ficar traumatizado a vida inteira, escravizado a vida inteira, magoado a vida inteira com as questões da minha casa, do meu pai ou da minha história. Louvado seja o Senhor. O Evangelho liberta. O Evangelho liberta. Então, se eu tive um pai difícil, se eu tive um pai incompleto, pecador, como eu sei que tive, se eu tive um pai abusador, se você teve um pai assim, emocional ou fisicamente, você pode dar graças a Deus pelo fato de que hoje você está debaixo das mãos do Pai perfeito, o Pai das luzes, o Pai do céu. Então, as questões traumáticas da relação paterna com o Pai da Terra não precisam permanecer. Aquele que está em Cristo, outro texto importante, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Terceira e última observação nessa nossa introdução. Há duas expressões importantes na questão paterna, na paternidade de Deus, na relação com Jesus. Quando a Bíblia chama, e parece uma contradição, mas não é, de Jesus de unigênito e primogênito. Se eu perguntar para você quem é o primogênito da sua casa, você vai dizer, é o fulano, é o mais velho. A ideia de unigênito está ligada à natureza de Jesus. Quando a Bíblia diz assim, ele é unigênito, ele foi gerado de maneira única. Quem aqui nasceu da ação do Espírito Santo? Nenhum de nós. Foi o papai mesmo que namorou a mamãe. Já naquela época, saliente. Ele é unigênito pela sua natureza. Ele é único, gerado daquela forma. Agora, ele é primogênito, porque a carta aos Romanos diz que a partir de Cristo foram gerados muitos filhos de adoção, que somos nós. Então, gente, Jesus é nosso irmão mais velho. Nesse sentido, hoje o irmão mais velho não tem muita importância, mas naquela época ele era o responsável, até porque os pais biológicos morriam muito cedo. Talvez tenhamos alguns aqui com essa experiência, e o primogênito assumia a casa, ou a primogênita, e às vezes assumia inclusive as questões financeiras da casa. Então ele é unigênito pela sua natureza, mas ele é primogênito, isso é muito bom para nós, porque Romanos 8, versículo 29, vai dizer que a partir de Cristo, Deus adotou muitos filhos, e nós somos filhos amados de Deus. Essa história teria muito mais profundidade. Nós não vamos também entrar por esse viés se nós analisássemos os direitos dos filhos adotados, que somos nós. Eu vou sintetizar dizendo o seguinte, igreja: não há nenhuma diferença de herança entre os filhos primogênitos e os filhos de adoção, na Bíblia, na cultura judaica naquela época. Portanto, e a aplicação disso é fantástica, os mesmos direitos de Cristo Jesus, nós herdamos pela graça, inclusive o direito da ressurreição. Paulo diz assim: assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Então eu quero deixar na introdução essas três observações. Fecho a introdução aqui e vou abordar apenas três pontos sobre a paternidade de Deus, sobre esse relacionamento. São apenas três pontos. E você vai fazer o seguinte: quando você olhar para o que eu vou dizer aqui, você vai dizer assim: Deus tem isso comigo, Deus sente isso por mim. Então você que entrou aqui, que tem historicamente sentimento de orfandade, ou que perdeu o seu pai, quantos que estão aqui nesse auditório, e a igreja digital vai se comunicar como pode, quantos que estão nesse auditório em que seu pai já partiu deste mundo? O meu, por exemplo. Um grande número de pessoas. Ele já foi. Mas nós não precisamos ter sentimento de orfandade, porque nós continuamos com o Pai do Céu, e o Pai do Céu é eterno, o Pai do Céu não morre, o Pai do Céu é perfeito, o Pai do Céu está aqui nesta manhã conosco. O que eu faço então com o Pai da Terra? E uma grande maioria de pessoas diz que o Pai já foi. O que você faz com ele? Honre-o. Você pode não ter coisa boa, não ter uma palavra boa para dizer dele. Isso é uma outra coisa. Não estou falando de afeto, eu estou falando de honra. São duas coisas diferentes. Mesmo que você não tenha uma coisa boa a falar do seu pai, que faleceu, honre-o. Porque se esta foi a única coisa boa que ele fez, foi ser usado nos processos biológicos para que você nascesse. É por isso o devido da honra. Se não fosse o seu, diz o nome do seu pai aí. Às vezes dizer o nome é difícil. Que seja a única coisa boa que ele fez, e talvez a principal, ser o instrumento para que você nascesse. Honre-o. Agora, o que vamos ver nesse momento da nossa reflexão é que Pai do Céu maravilhoso que nós temos, outra coisa, nós vamos aprender com esse Pai. E aqui esse aprendizado não é só para os homens, esse aprendizado é para homens e mulheres, para as mães também. Primeiro, esse Pai do Céu, o seu relacionamento com o Filho, Jesus, era relacionamento de amor. Mas cabe aqui uma observação importante, gente. O amor, na realidade, 2000 anos atrás, no conceito grego, judaico, não é exatamente a mesma coisa do amor hoje, 2000 anos depois, no contexto latino-americano como o nosso. A nossa visão de amor é uma visão romantizada, vou chamar assim. É aquela visão mais melada, afetuosa. Muitas vezes nós achamos que o amor é só isso, e não é. Eu tenho que entender o amor bíblico. E a base bíblica para este relacionamento de amor, o ponto 1, eu não sei se a nossa produção tem os textos, mas em Mateus 3,17, ao acabar e terminar o batismo, a voz disse: este é meu filho amado. Repete comigo: este é meu filho amado. Só até aí. Este é meu filho amado. Ele me agrada. Então Deus amava e Ele continua amando. Eu quero que você olhe para mim e guarde uma coisa muito importante desta manhã: Deus ama você. Se mais ninguém deste mundo, se seu pai da terra não conseguiu, se seus irmãos não conseguem, se sua sucessão familiar não consegue, se você se sente só, que este sentimento acabe agora, porque Deus ama você e Deus continua amando você e Ele sempre amará você. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. No momento da transfiguração, em João 17, em Mateus 17, quando estavam no monte, naquela aparição, de novo, a voz do céu, a voz do Baba, a voz do Pai dizia: este é meu filho amado, ouçam-no. Então, o que você tem que aprender da paternidade de Deus aqui é que Deus ama você. Pastor, mas isso é muito óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Quantas vezes, seja honesto, você duvidou do amor de Deus por você? Quantas pessoas já expressaram a sua frustração com Deus, a sua decepção com Deus e o seu questionamento: será que Deus me ama mesmo? E eu vou trazer para uma coisa prática. Eu fiquei imaginando agora, irmãos, aquelas pessoas que vazaram do Marrocos até Ceuta, território espanhol, naquela miséria humana, social, afetiva, se ali naquele momento, alguns que questionam a questão religiosa perguntaram: será que Deus realmente me ama? Deus ama os marroquinos? Deus ama o resto da África? Será que Deus ama realmente a criança de pé torto do Senegal, que o pastor Humberto tratava enquanto missionário? Será que Deus ama esses que estão nas marquises das farmácias do Recreio? Será que Deus ama aqueles a quem chamamos de membros das comunidades? Não, não é tão simples entender o amor de Deus. Será que realmente Deus me ama quando eu passo uma tragédia, uma frustração, um casamento quebrado, um filho revoltado que se envolveu com drogas? Será que Deus realmente me ama? Eu quero te dar uma resposta às perguntas que levantei com muita objetividade, com muita força, que só o Espírito Santo para dizer para você. Eu quero afirmar biblicamente aquilo que está aqui: Deus te ama. Deus ama você, apesar do sofrimento, apesar do teu desemprego, apesar do teu casamento, apesar dos teus filhos, apesar de tudo que você tem passado. E olha que muita gente que está sentada aqui não sabe o que é passar aquelas coisas que o pessoal refugiado marroquino em Ceuta passa. Você não tem ideia. Aliás, o nosso padrão de sofrimento, ele é muito interessante. Nós temos que entender que o padrão de sofrimento, ele é muito relativo. O que é sofrimento para você? É não dar para comprar a bolsa nova? O que é sofrimento para você? É morar na mesma casa e nunca trocar de casa? O que é sofrimento para você? Não ter conseguido um aumento? Eu posso elencar para você aqui coisas muito mais complexas e difíceis do que é sofrimento. E alguém pode dizer para você assim: sofrimento é não ter o que comer. Sofrimento é ficar à deriva numa prancha no mar. Sofrimento é não ter uma casa. Sofrimento é sofrer todo tipo de traição. Sofrimento é ser como aquela moça violentada 28 vezes numa noite. Sofrimento é experimentar uma cadeia, aonde as pessoas se sentem trapos humanos. Vejam como o sofrimento tem uma relatividade com a ótica. O que é sofrimento? O que é sofrimento? Quando você pensa em algumas coisas da eternidade, do mundo inteiro, você pode até dizer assim: rapaz, eu não sofro nada, pastor. Comparando-me à ótica A, B ou C, eu tenho que levantar e dar graças a Deus. É isso que muita gente não entende. Meu irmão, minha irmã, você tem uma vida, eu vou dizer isso aqui profeticamente e com toda a convicção, você tem uma vida muito boa. Aquilo que você chama de sofrimento, volto a usar a imagem, não é sombra do que é sofrimento para muita gente. Sua vida é muito boa. Mas não importa o nível, o grau, a ótica do sofrimento. Deixa eu afirmar isso aqui, nesse ponto número 1. Deus te ama. E Deus amou o mundo, as pessoas, de uma tal maneira. João não teve expressão que ele pudesse mensurar o amor de Deus. Ele disse: é de tal maneira. O que é tal maneira? Ele não tinha palavras para designar e falar dessa tal maneira. Ele disse: é tão grande, imensurável, maravilhoso. Deus amou as pessoas de uma tal maneira que Ele deu o seu filho. Olha como o amor de Deus é diferente. Você dava o seu filho para morrer? Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Você ama Deus? Eu vou terminar o ponto 1 aqui, falando de um dos maiores atos de amor segundo a Bíblia. O que é ato de amor, mamãe? É de manhã acordar e ir lá dar um beijinho nele. Quantas mães não fizeram isso com seus filhos? Quantos pais não fizeram isso? Afeto. Importante? Muito. Marido, esposa, o que quer amar a ele? A ela. Acordar de manhã, entregar flores, um cartãozinho bem pequeno. No dia do aniversário dela. Comprar flores bonitas, 12 de preferência, de ser miserável, comprando 3 flores, uma rosa só. Isso é amor? É uma demonstração. É dar ao seu filho condições para que ele estude. Isso é amor? É. Mas não é esse o ponto principal da demonstração do amor segundo o Novo Testamento. Você sabe qual é a maior evidência de amor dentro da Bíblia, do Novo Testamento, do tempo de Cristo? Olhe para o pastor, guarde no coração. A maior evidência de amor está na obediência. Aquele que me ama me obedece. Isso não é sentimental. Isso não envolve nada material. Isso não tem a ver com presente. Isso tem a ver com obediência. Aquele que me obedece. O que me ama é aquele que me obedece, disse Jesus. Se Deus ama você e você está aqui, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Esse momento aqui, pastor Miqueias, é o momento da adoração, é o momento da gente se reunir, porque a gente adora em casa, com quarto, na porta do quarto fechada, a gente adora vivendo. Esse momento aqui é um momento de coletividade, é o dia do Senhor, isso aqui é muito importante. Olha só para mim, isso aqui é muito importante. Isso não é para ser levado na quinzena, na mensalidade. Não, isso aqui é muito importante. Se reunir com a sua igreja local, com seus irmãos, para adorar o Senhor. Isso aqui é muito importante e tem a ver com o seu crescimento. Mas a maior maneira de você demonstrar amor a Deus, além de cantar, de fechar os olhos, de orar aqui, é você obedecer durante a semana. Obedecer quando ninguém está vendo. Obedecer no momento difícil. Até quando, olha o que eu vou dizer, até quando você questiona o amor dele por você. Eu ouvi um homem dizer para mim uma vez assim: pastor, eu estou com sérias dúvidas se Deus me ama por causa disso, disso, disso que está acontecendo na minha vida. Mas eu vou continuar obedecendo. Eu falei: você está amando? E ele começou a chorar e disse: mas eu não consigo nem cantar, eu não consigo ir no culto, mas eu estou obedecendo. Você está amando. E Deus compreende a sua fragilidade emocional. Então obedeça. Se você ama a Deus, obedeça a Deus. Segundo, sobre esse relacionamento, ele é um relacionamento de intimidade, e é isso que a ideia de Abba, papai, ou algumas traduções, papaizinho, porque Jesus sempre procurava o pai dele. Não é uma, não são duas, nem três vezes que ele procura o pai, ele procurava o pai todo o tempo. Em oração. E ele faz uma afirmação em João 10, versículo 30, que é uma das afirmações mais fortes da intimidade de Jesus com seu pai. E tudo isso é espelho para nós, que nós precisamos amar a Deus e que Deus nos ama, que nós precisamos ter intimidade com Deus, e essa intimidade não depende de Deus, depende de você. Ele está pronto, ele está disponível. Mas no versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. A intimidade dos dois era tão grande, A intimidade dos dois era tão forte que os dois pareciam uma pessoa só. Quando eu sei que o meu Pai do céu, o Senhor Deus me ama, o Senhor Deus é o Deus que quer ter comigo intimidade, e eu o busco, e eu obedeço, e eu estou com Ele, eu me confundo com aquele a quem eu imito. Eu sou um espelho, eu sou um reflexo do meu Pai. Deus ama você, Deus quer ter intimidade com você, o seu Pai quer ter intimidade. Vamos jogar no chão, vamos jogar no chão uma questão moderna e mais do que nunca uma questão da atualidade, que é o problema do tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Eu trabalho lá no centro da cidade, eu trabalho lá em outro estado, eu trabalho muito, eu tenho uma família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que levá-los para o lazer, eu tenho que ajudá-los na educação, eu não tenho tempo para a minha intimidade com Deus. Aqui está a grande mentira do relacionamento com Deus dessa geração e desse tempo. Você não é escravo do tempo. Você gerencia o tempo. Então eu posso inverter a pergunta: qual é o tempo que você tem dedicado a relacionar-se com Ele? Nós todos que estamos aqui, ou pela internet, ou em qualquer outro templo do Brasil agora, nós não temos desculpa para não termos com Deus intimidade. E a contemporaneidade torna isso tão sério. Eu amo as questões da ciência, da tecnologia, isso é fantástico, porque elas são todas coisas que Deus deixa o homem descobrir, mas o diabo está sempre botando a sua pata para transformar coisas que podem ser boas. Eu posso ter uma internet para me comunicar com meu filho que mora em outro país, eu posso ter tanta coisa boa, mas ele também, botando a sua pata, faz com que você pegue a internet para ver coisas da pornografia. É tão bom nos comunicarmos. Nós temos redes sociais que nos ajudam, nos informam, mas o diabo bota a pata para que você se escravize. Pastor Guilherme, nós temos uma geração escravizada nas mídias sociais, em que as mídias sociais o dominam. Eu vinha lendo um estudo recente que apareceu numa rede social dizendo exatamente isso. Sobre a primeira hora da manhã, sobre os tempos de refeição e sobre a última hora do dia, na hora de dormir. E os técnicos de comportamento de neurociência dizendo o seguinte: não use nesses momentos as suas redes sociais. Os comprometimentos neuronais, os comprometimentos comportamentais, a afetação da relação conjugal, a afetação da nossa vida. Tem pessoas que estão em casal, estão falando de um assunto e um dos cônjuges olhando rede social outra coisa. Tem pessoas trabalhando numa reunião. E é claro, se você for dizer alguma coisa, se você for tocar em alguma coisa, as pessoas têm hábeis respostas. Não, eu estou aqui pesquisando esse assunto que você está falando. Mentira. Mentira. Aonde está a nossa intimidade? Qual é o tempo? Eu não estou dizendo aqui para você não usar suas redes sociais, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que você não seja escravo dela, para que você tenha sabedoria e não dê nunca uma desculpa: eu não tenho tempo para fechar a porta do meu quarto. E último ponto, sobre a paternidade de Deus, a relação dele com Jesus. Guardou aí o primeiro? Uma relação de amor. Segundo, uma relação de intimidade. Terceiro, uma relação de respeito. No culto das 11 eu vou tratar outros assuntos, e no culto das 19, que você virá, dia do Senhor, outros assuntos. Hoje o nosso domingo é todo sobre a paternidade de Deus. A palavra Abba passa pela ideia não só de afeto, mas a palavra Abba do aramaico e do grego passa pela ideia de respeito. Então, quando Jesus se referia ao Pai, ao Abba, ele também está tratando isso com respeito. O que que é respeito no conceito neotestamentário? É você reconhecer lugar de autoridade. Você só respeita o outro quando você reconhece a autoridade. Vocês lembram, os mais velhos, hoje não tem isso, né? Que a gente chamava o nosso pai, o senhor, a nossa mãe, a senhora, precisa de quê? Lembro que havia uma prática, às vezes coisas boas se perdem rápido, as pessoas tomavam a bênção e pediam o pai a sua bênção para dormir. Benção, pai, benção, mãe. E o pai, invocando a bênção de Deus, abençoava o filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, abençoe a sua viagem, abençoe a sua prova, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu relacionamento. Tudo isso morreu. Tudo isso morreu. Qual é o lugar desse pai? E o que que nós vemos hoje? Quando eu digo tudo isso morreu, isso parece simples, né? Eu tenho um amigo que ele chama o pai pelo nome, que às vezes eu não sei se ele está falando do pai dele. Ele não fala assim, é meu pai fulano, não, ele diz o nome e às vezes o sobrenome. Vou usar um exemplo aqui, o João da Silva. Essa talvez não seja a expressão mais coerente de se referir a um pai. Talvez um outro João da Silva, não aquele João da Silva. Qual é o problema de estudar a paternidade de Deus e identificar esse ponto do respeito? O problema é o que nós estamos vivendo hoje, no mundo contemporâneo, onde o princípio de autoridade se perdeu. O princípio de autoridade se perdeu. Nós não respeitamos figuras de autoridade. Gente, nós não respeitamos figuras de autoridade. Isso não é moderno. Atenção. E os jovens que estão aqui, guardem no coração. Isso não é moderno. Isso é corrupto. Que vem de corrupção. Corrupção do entendimento. Corrupção da autoridade. Então eu não respeito mais o professor na sala. Inúmeros casos na mídia, na televisão, de alunos que batem nos seus professores. Eu não respeito a autoridade policial. Eu não respeito a autoridade médica. Conversem com os médicos, eles vão te contar. Eu não respeito a autoridade pastoral. Isso aí. Ele não respeita o pai, ele não respeita qualquer figura de autoridade, mas quer você queira ou não, quer eu queira ou não, todos nós estamos debaixo de figuras de autoridade. Quando você sair com um carro ali na Helena Manela, ou aqui atrás, existe, o cara pode não estar fisicamente, mas existe uma normatização de trânsito, e se você cometer alguma coisa, o responsável, a guarda policial ou a guarda municipal vai chegar e vai te autuar e vai evocar a lei que você aprendeu na escola de trânsito. Quando você chegar no seu trabalho, amanhã tem uma figura de autoridade. Quando você chegar na sua casa, dado por Deus, tem uma figura de autoridade. A autoridade faz parte do processo educativo de Deus. A autoridade faz parte da formação de uma família. A autoridade faz parte de uma organização escolar, universitária. Por muitos anos, ainda faço isso, mas por muitos anos lecionei presencialmente em universidades aqui no Rio de Janeiro. Mais de uma. E tomado por esse entendimento muito tempo, não foi uma nem duas vezes que eu disse, ou você para, ou a aula acaba. Imediatamente, muitos que estavam dentro da sala, uma sala de 50, dois perturbando, os 48 diziam, meu amigo, eu quero assistir a aula. Você para, sai, ou eu paro? Aqui, segundo a legislação de educação, eu sou a figura de autoridade. E aí? Hoje, eles batem, vão à direção, entram com processo, chama de misoginia, racismo, inventam uma série de coisas. Mas vamos voltar para a Bíblia? O nosso Deus, o nosso comportamento, ao olhar para Ele, o nosso Pai, tem que ser figura de respeito. Que Deus nos abençoe.